Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estamos aqui para mais um programa do Farofa na Sardinha. A gente hoje vai falar de visto, que a gente sabe que vocês gostam. Vamos falar sobre dois tipos de visto para coisas parecidas, mas um pouco distintas, que é o Startup Visa, para quem quer empreender, e o Tech Visa, para quem vem trabalhar na área tech. Mas antes de entrar no assunto, melhor a gente ouvir os nossos colegas, né? Gabi, dá o seu bom dia.
Bom dia a todos. Não sei quando vocês vão ouvir isso, se vai estar um dia de sol, mas eu espero que sim. Nós estamos gravando num belo dia de sol de verão, que está acabando, inclusive, hashtag tristeza, hashtag lamentação. E é isso. Edu, dê o seu bom dia.
Bom dia, meninas. Bom dia para os nossos farofeiros de plantão. Bom, estamos gravando em dia de sol nesse momento, né? Porque para quem conhece o Porto sabe que daqui 2 horas pode cair uma névoa que a gente nem sabe de onde veio.
Sim, cada momento, de repente, você mora no Porto e de repente você mora em Silent Hill, que você não enxerga um palmo na sua frente, é isso. Então vamos começar, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de visto. Hoje nós temos dois especificamente, que é o de startup e o de tecnologia. Vamos então pelo de startup. Edu, o que que é o visto de startup?
O visto para startup é um visto que visa incentivar a atividade inovadora na área tecnológica aqui em Portugal. É uma autorização de residência voltada para esses empreendedores.
Tá. Qualquer empresa pode aplicar para esse visto?
Essas empresas, elas precisam tratar de situações tecnológicas, né? Elas precisam ter um caráter inovador, um potencial de crescimento, ter uma escalabilidade de negócio no mercado e perspectivas de fixação em Portugal no final do processo.
Então, já sabe, gente, tem esses critérios que vocês precisam seguir. Agora, quais são os benefícios que essa empresa ganha quando dá entrada no visto e tem o visto concedido?
Bom, essas empresas, elas podem ser inseridas em incubadoras, elas podem receber incentivos fiscais do governo português e também incentivos nos financiamentos.
E qual é a documentação que eu preciso apresentar nesse processo e para quem, onde eu apresento isso?
Bom, o Startup Visa é realizado em 2 etapas. Primeiro, a certificação das incubadoras, certo? E depois a candidatura dos empreendedores. Nos casos das incubadoras, há um prazo um pouco reduzido para a candidatura, que normalmente se inicia no meio de janeiro e vai até o meio de fevereiro, num período de 1 mês, e essas incubadoras, elas precisam comprovar a aptidão para acolhimento de apoio aos imigrantes e empreendedores. Já para os empreendedores, é um processo um pouquinho diferenciado, porque eles podem ser realizados a qualquer tempo, essa candidatura, dentro do ano vigente. E eles devem preencher os requisitos essenciais para esse programa, que são pretender desenvolver o seu projeto empreendedor ou inovador em Portugal, ainda que não tenha uma empresa constituída, e os que já detêm projetos empresariais nos países de origem e que pretendem exercer essa atividade em Portugal. As documentações dos vistos são parecidas com o visto de empreendedor em si. As diferenças é que, além das documentações do visto para empreendedor, há necessidade dessa comprovação que esse projeto seja inovador.
Então já sabe, né, gente? Quer saber qual é a documentação que você precisa? Vai lá no nosso podcast número 3, se eu não me engano, episódio 3, que a gente fala dos vistos D2, D7 e D4. O visto D2 de empreendedor é onde vai ter a lista da documentação que você precisa também para aplicar para o Startup Visa.
Isso mesmo, pessoal. A diferença em si é que, para o Startup Visa, há essa necessidade desse projeto ser inovador, mas a documentação é um pouco padrão relacionada ao visto de empreendedor comum.
Beleza. Então, uma outra pergunta é se o visto do Startup Visa serve apenas para um sócio da empresa.
Não, na verdade há um máximo de 5 empreendedores por candidatura.
Gente, distribuição de visto. Então, 5 sócios na startup e todos eles podem trazer as famílias podem trabalhar, como é que funciona?
Sim, Yasmin, os familiares entram na qualificação do visto para reagrupamento familiar, podendo trabalhar, exercer suas atividades normal em Portugal.
Gente, vamos lá, reagrupamento familiar, se você ainda não sabe o que é, se você quer saber o que é, episódio número 8, a gente falou sobre isso aqui com o Eduardo também, foi um episódio que a gente fez sobre nacionalidade portuguesa e reagrupamento familiar. As regras que falamos lá não valem só para os familiares de portugueses, ao contrário, valem também para todos os familiares que vêm acompanhando qualquer pessoa que tem um visto para Portugal. Então, já sabe, corre lá para ouvir.
Tá, mas o que a gente está falando até agora é não está falando só de uma parte desse processo. A partir dessa primeira etapa, o que, que vem na segunda? O que, que a gente faz depois disso?
Olha, apresentado o projeto, que como eu disse, ele precisa ter caráter inovador, potencial de crescimento, escalabilidade do negócio no mercado e a perspectiva de fixação em Portugal no final do programa. Caso desperte interesse de uma das incubadoras tecnológicas devidamente certificada, o empreendedor parte então para essa segunda etapa da sua candidatura. Com essa submissão, o órgão responsável irá realizar a avaliação do projeto, certo? Será certificado pelo IAPMEI. Com a certificação da candidatura, o candidato receberá o sinal verde, um contrato de incubação que deverá ser celebrado entre a incubadora tecnológica e o empreendedor, certo? E aí, então, o empreendedor parte para a obtenção do seu visto consular ou da sua autorização de residência, caso ele já esteja em Portugal.
Então, minha gente, quem quer empreender, vai pelo Startup Visa. Você, com um projeto tecnológico, inovador, moderno, maravilhoso, você consegue tirar esse visto, trazer sua família, vir com os sócios, aquela maravilha. Agora, e o Tech Visa? Qual é a diferença? O que é esse visto?
Bom, o Tech Visa, ele veio para complementar o Startup Visa. Qual é a diferença? O Startup Visa é para o empreendedor em si. Já o Tech Visa é para o profissional altamente qualificado no setor de tecnologia.
Lembrando que, antes de fazer a próxima pergunta, Portugal está se tornando, enfim, está buscando se tornar um país que traz e atrai muito profissional de tecnologia. Então, os eventos como o Web Summit, isenções fiscais para a empresa, existem algumas formas diferentes que Portugal está buscando para trazer mais gente de tecnologia, pessoas e empresas, né? Então, esses dois vistos que a gente está falando aqui hoje falam exatamente sobre isso. Só um parênteses que eu acho importante, que eu acho que Portugal está dando uma abertura bem grande para o ambiente tecnológico.
Total, Gabi.
Passando para a pergunta, quais os tipos de trabalhadores que estão inclusos nesse visto?
Bom, Gabi, os alvos em si desse projeto, né, dessa emissão de visto, são os profissionais de fora da União Europeia que estejam aptos para preencher as vagas criadas pelas empresas portuguesas. A intenção é que esse processo de contratação seja de forma um pouco mais simplificada. Ele segue o padrão do Startup Visa, há duas fases também. A primeira, as empresas contratantes comprovam que possui atividade tecnológica inovadora inserida no mercado global em si. E depois dessa avaliação, baseada no potencial da empresa, grau de inovação tecnológica, há a contratação desses funcionários voltados para a área de tecnologia.
E aí, minha gente, a gente pode pensar tecnologia de uma maneira mais abrangente, né? Tipo, não necessariamente são só os desenvolvedores e programadores. A gente tem aí uma série de profissionais que trabalham também nessa área, por exemplo, os designers de interface que criam sites, aplicativos, softwares, o povo da minha área de conteúdo que faz UX writing, escrita para essas plataformas. Tem 1 milhão de cargos. Quem é especialista em SEO, por exemplo, tem 1 milhão de cargos que podem ser incluídos em um visto como o Tech Visa.
Tá. E aí, Edu, quais são os critérios para aprovar ou não esses trabalhadores?
Bom, uma observação bem importante é que esses critérios serão avaliados sempre na situação do potencial e no grau da inovação tecnológica, né? Entretanto, essas empresas não podem contratar mais que 50% dos seus funcionários através do Tech Visa, exceção às empresas que desenvolverem majoritariamente as atividades no interior de Portugal. Nesse caso, essas empresas podem contratar até 80% desses funcionários via Tech Visa. A documentação para os funcionários são muito parecidas com o D3, que é o visto para trabalho de altamente qualificado. Posteriormente, o empregado, além dos documentos padrões de visto, que é passaporte, comprovante de alojamento, fotografias, também é preciso apresentar as competências técnicas ou de caráter excepcional para aquela vaga específica disponibilizada pela empresa portuguesa.
Isso seria o quê? Seria tipo diploma, currículo, coisa assim?
Sim, aí cabe relacionado à vaga, as vagas... Pode ser que contenha tempo de experiência, essas coisas, e aí ele precisa comprovar a aptidão, se houver alguma necessidade de inscrição por via de conselhos, há necessidade sempre dessa inscrição.
Quem dá entrada no visto? É o trabalhador ou a empresa?
Bom, a empresa fornece a documentação necessária relativa à contratação, e aí o trabalhador realiza via consular a solicitação do visto. Entretanto, algumas empresas têm realizado o procedimento para o empregado e aí ele só faz o comparecimento nas entrevistas.
Certo. Alguma ideia de quanto tempo isso leva, Edu? Porque eu já vi casos em que a pessoa precisa começar a trabalhar do Brasil enquanto espera o visto sair.
Talvez a fase um pouco mais demorada seja relativo à concessão, à permissão da empresa para realizar a contratação dos funcionários pelo Tech Visa. O visto em si do empregado tem o padrão de 90 a 120 dias para emissão.
E aí, fazendo uma pergunta que a gente faz toda vez, mas que, enfim, é importante fazer, o trabalhador pode trazer a família com ele e essa família consegue trabalhar aqui?
Sim, podem sim, sempre utilizando o visto de reagrupamento familiar, que permite o trabalho. Aí é lógico que o familiar precisa tá devidamente regulamentado a sua profissão, dependendo da profissão que ele exerça. Por exemplo, se a esposa é advogada, ela precisa estar com a inscrição ativa, aqui tudo certinho, mas o visto não cria impedimento para o trabalho, sempre usando o visto de reagrupamento familiar.
Beleza. E a gente viu também, fazendo uma comparação, né? O Startup Visa, a empresa, o empreendedor, ele tem um ano inteiro para se inscrever para esse visto. No caso dos trabalhadores, também é livre ao longo de todo o ano ou tem um período específico em que as empresas podem fazer esse pedido para ter o funcionário da área tech vindo de fora do país?
Para o Tech Visa em si, não há uma regulamentação do prazo em si, desde que a vaga esteja aberta e ele tenha os requisitos necessários, não há necessidade de um período de tempo para realizar a inscrição. Não há essa fixação desse período de tempo.
Então, já sabe, gente, quem é da área tech, aproveitem. Por uma coincidência, acaba que eu e a Gabi, a gente tem muita proximidade com esse mercado aqui, porque, enfim, nós somos de áreas muito parecidas. E dá para ver, assim, que realmente é uma área que está crescendo bastante aqui em Portugal. Portugal se tornou, está se tornando, está crescendo como um polo mesmo de tecnologia na Europa. E está rolando bastante migração, até de europeus mesmo, vindo para cá para abrir startup, trabalhar em startup e entender um pouco melhor esse cenário português da tecnologia. Para os brasileiros é uma área super favorável, até porque as vagas de área tech geralmente têm uns salários até superiores à média do salário português normal, né, de outras áreas. Então, você vem e ainda vem empregado e com uma boa grana. Então, assim, É o melhor dos cenários, vir totalmente regularizado e com dinheiro no bolso.
Para mim, se eu não tivesse vindo como estudante, teria sido uma outra opção. É bastante forte o de tecnologia. Então, é isso, pessoal. Acho que espero que tenha ajudado. Mais um episódio sobre vistos. Não sei quantos mais existem no mundo, mas eu acho que a gente já fez bastante opção de visto para você. E nos vemos na semana... Ah, não. Espera. E você já sabe onde me encontrar. @ do Leme ao Douro.
@ carimbe ou passaporte.
Vocês podem me encontrar pelo Instagram, @dv.jeduardorosach, ou no nosso site, www.chavanzibraga.com.br. E lembrando que se você tem esse sonho, tem esse desejo de vir para Portugal, sempre há um visto que se enquadra no seu caso.
Exatamente, gente. Dúvidas, comentários, sugestões de outros temas de podcast... mandem mensagem pra gente, a gente está sempre aqui disposto a responder. E se você tem dúvidas imigratórias, se você quer fazer uma consultoria para saber se existe alguma coisa que poderia te trazer para Portugal regularizado, o Eduardo está aí para te ajudar. E até a próxima semana.
Beijo, gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê por aí.